Por que religiosos como Santo Antão, Padre Pio, São Francisco de Assis e tantos outros sofreram tantas tentações, sendo que tinham uma vida orante permanente? Quando as forças contrárias percebem que estamos orando e que as nossas orações influem nos destinos planetários e na vida da humanidade, como eram as orações destes seres, as orações deles realmente influíram. E não sabemos o que deixou de acontecer por causa das orações deles, porque eram seres que oravam com a sua oferta total. Claro que um ser que está tão decididamente a serviço das forças da luz, estes seres têm que ter forças contrárias a eles. E essas forças contrárias são muito hábeis, mas não são inteligentes. Porque se elas fossem inteligentes, estariam do outro lado. Então, se uma força é contrária à evolução superior, inteligente ela não é. Mas elas são muito hábeis. Tanto não são inteligentes que perdiam tempo em tentar. Santo Antão, Padre Pio, São Francisco de Assis. Perdiam tempo em tentá-los. Revelam que não são inteligentes. Porque não havia tentação que elas possam fazer que os desviasse das suas metas. Porque eram seres muito maduros e às vezes guiados também por forças superiores que estavam acima de todos esses processos terrestres superficiais. E uma pessoa teve esta pergunta durante toda a sua vida. Por que o sofrimento dos corpos é indispensável para elevar a humanidade? Os nossos corpos, físico, astral e mental, esses corpos são refeitos a cada encarnação. Mas eles podem ser refeitos, nós podemos ter outro corpo físico, outro corpo astral e outro corpo mental, porque cada corpo desse tem um átomo permanente. Então existe em nós um átomo permanente físico, existe um átomo permanente astral e um átomo permanente mental. E é esse átomo permanente que atrai o material para esses corpos serem formados a cada encarnação, percebe? Então, nesse átomo permanente está registrado tudo o que aconteceu com os corpos desde que nós temos corpos. Então imagine que arquivo que é este átomo permanente. E esse átomo permanente tem uma inteligência própria também. E esse átomo permanente vai atrair material para um novo corpo sem que coloque naquele corpo todo o seu arquivo de necessidade de purificação. De forma que cada corpo que nós tomamos para encarnar, o átomo permanente se encarrega de colocar nele o planejamento do seu destino. E embora numa determinada vida os nossos corpos não tivessem dado um motivo para certos tipos de purificação, no átomo permanente está arquivado outros motivos de vidas passadas. Então existe uma sábia distribuição deste karma através dos nossos corpos. Então, o sofrimento aos corpos parece que é necessário, porque é o átomo permanente que precisa ser purificado. E quanto mais purificado nós somos, corporalmente, astralmente ou mentalmente, numa determinada encarnação, mais o átomo permanente está liberado de certo karma, de certas recordações, e irá produzir um corpo, o seguinte, menos doentio, ou menos sujeito àquilo que o átomo está arquivado. Então aqueles que sofrem fisicamente, astralmente ou mentalmente, que são corpos também esses, não? Nós temos corpo físico, temos corpo astral e temos corpo mental. Aqueles que sofrem nesses corpos, saibam que estão se purificando e devem confiar em que o átomo permanente de cada corpo sabe o que faz e sabe também distribuir. E este átomo é tão inteligente, este átomo é tão sábio, que ele não acumula muitas coisas na mesma vida. Ele procura distribuir isto, dando sempre para nós oportunidade de, numa vida, fazermos um pouco mais do que aquilo que está destinado para irmos nos liberando disso. Então, quando se tem algum motivo de purificação em uma determinada vida, nós devemos aceitar aquilo, agradecer e compreender que estamos sendo liberados para próximos corpos, de encarnarem, de serem formados de outro jeito. Então, trata-se de nós agradecermos por isso, tendo fé que o átomo permanente sabe o que faz e que a nossa alma e a nossa mônada sabem também como organizar a nossa encarnação. Agora, seres como Padre Pio, esses seres, é sabido que eles se ofereceram para transmutar coisas do planeta. De forma que Padre Pio é um ser que tinha chagas nas mãos, no corpo. Ele é que escolheu isso, porque com isso ele estava purificando o karma da humanidade, do planeta e tudo isto. Há seres de serviço que escolhem isto. E não foi só Padre Pio que escolheu isso. Padre Pio teve as chagas a vida inteira e sofria dores continuamente. As chagas só cicatrizaram e, portanto, as dores passaram algumas horas antes dele desencarnar. E ele sabia disso, que as chagas iam continuar até pouco antes dele desencarnar. E os médicos, com isso, passaram por uma experiência que a ciência não sabe explicar.
Com respeito ao filme Teresa de Jesus, cuja segunda parte nós já projetamos, uma pessoa está perguntando qual é o simbolismo da caveira no filme. Então, o crânio pode estar representando o quanto a vida no plano físico é transitória. E por mais que a gente se iluda com as aparências, no plano físico é assim que vai acabar. É uma espécie de exercício que é usado em certas disciplinas. Há outros exercícios também que se usa. Por exemplo, quando se entra em certos mosteiros, mosteiros de severa observância, mosteiros contemplativos, trapistas, os monges, quando chegam, que ainda não estão adaptados, passam por um treinamento que parece que é muito rápido e causa bom efeito. Eu conheci um mosteiro que era enorme, mas muito grande mesmo, e ele foi feito para abrigar centenas de monges. Só que não existem mais centenas de monges em um mosteiro. Ali existiam cento e poucos. Então eles usavam esse mosteiro vazio, à noite, para que os noviços o percorressem todo, sozinho, no escuro, durante a noite. Aí os noviços ficavam muito corajosos, porque, imagine que aprendizagem. Então, um dos principais exercícios dos noviços, aqueles que recém chegavam, era à noite, quando todos estavam recolhidos, ele ia percorrendo o mosteiro todo, sem vela, sem luz, sem nada. São formas rigorosas, não, da gente dar alguns passos rapidamente. Porque se você for explicar, não tenha medo, porque Deus existe, você é uma alma, você leva anos. Então o indivíduo chega e, uma noite sozinho naquela escuridão, sem encontrar ninguém e sem conhecer os caminhos, porque ele não conhecia a casa toda, ele ficava circulando a noite até encontrar o lugar onde de manhã ele tinha que se apresentar. São aprendizagens. E assim é a caveira, quando se apresenta ali. Uma pessoa que estava lendo os atributos de Hermes encontrou o seguinte: buscar em secreto, mas dar testemunho do encontro. Então, Claro que quem quer caminhar, caminha em silêncio, caminha em secreto, como diz o atributo, para não ser desviado, não ser interrompido. E esta forma de se caminhar em secreto desenvolve também uma percepção maior em nós. Porque se caminha em secreto, se não fica exteriorizando o que está caminhando e o que está aprendendo, isto nos ensina muitas coisas. E nós ficamos mais aptos a ajudar os outros. Justamente porque sabemos guardar silêncio, né? Não desperdiçamos energia participando coisas que os outros provavelmente não têm que saber, não devem saber, para não se confundir. Então isto vai nos dando uma certa maturidade. Sempre que a gente usa silêncio e só fala quando é necessário, quando é imprescindível, a nossa palavra vale mais. Então isto é uma forma de nós ajudarmos a nós mesmos a servir. Guardar silêncio, não desperdiçar energia quando não é necessário. E nós vamos então aprendendo a lidar com a nossa própria energia. Agora, o atributo diz buscar em secreto, mas dar testemunho do encontro. Isto é, o fato de você trabalhar em secreto, você trabalhar só diante de Deus, as pessoas não precisam saber que você está trabalhando. Você trabalha diante do único, você trabalha diante do universo. Dar testemunho do encontro é aplicar na sua vida o que você aprende nesse trabalho. Então, se você trabalha em secreto, você aprende muita coisa, você se transforma muito. E você dá testemunho disso, não é falando nem contando o que você está experimentando, que pode atrapalhar o outro com isso. Você pode dar testemunho na sua vida. Então, nós vemos que alguém está trabalhando em secreto quando ele dá testemunho na vida dele disso. Quando ele vive de forma que se veja que ele está realmente trabalhando e que não está fazendo uma vida superficial, só preparatória. Então, dar testemunho do encontro é você aplicar na vida tudo aquilo que está acontecendo de positivo. Nesses trabalhos, quando se trabalha em secreto, tem um lado que não é para todos que é positivo. Tem um lado do trabalho no qual nós passamos por experiências que são purificadoras para nós, são experiências de reconhecer certos erros, certas falhas, não? Então, isso não precisa ser compartilhado obrigatoriamente. A não ser em circunstâncias especiais e que aquilo seja bom para os outros como experiência. Mas aí você vive tudo isso. O importante é que você melhore. O importante é que você evolua. Porque você evoluindo, você vai tratar melhor os outros. A palavra secreto, né, diz isso tudo. Eu vou ler isto porque está muito expressivo. Você poderia falar mais uma vez sobre o tema da familiaridade? Aproveitando a cena do filme de Teresa de Jesus, que diz: as monjas que parem de se tratar por querida, amor, anjinho, etc. Teresa diz isso, né, no filme. Não se tratar desta forma infantil. Tentei explicar isso a uma pessoa, porém ela segue tratando todos assim. No monastério, colocando nossos nomes no diminutivo, e com os cães, ela conversa fazendo voz de criança, coitado dos cães, que aprende. Para ela, isso é ser amorosa, todavia soa tão falso. E eu estou me referindo a gente que está no trabalho há muitos anos, mas parece que resiste em mudar. Então, cada um tem seu ritmo. A gente faz como deve, que um dia a pessoa vai observar que ela está fora de compasso. Mas é preciso que a gente dê a nota, sem estar chamando atenção, dando a nota, dando a nota. Eu conheci uma pessoa que era instrutor de monges, e quando alguém vinha falar dos outros, Ela olhava assim com os olhos fixos, até ele parar de falar, até ele perceber que estava falando demais. Então ela olhava com os olhos fixos e não chamava a atenção de ninguém. E assim ela ajudou a construir um mosteiro bastante alinhado, bastante silencioso e bastante justo, né? No livro Samana Redentor, se diz que a certa altura do caminho, acabamos um ciclo, antes de começar um outro, passamos pelo deserto. Você pode explicar o que é, como é esse deserto? Bem, o livro deve dizer isto. Lendo bem direito, você vai ver o que quer dizer deserto. Agora, deserto é um processo pelo qual, mais cedo ou mais tarde, quem se trabalha vai passar por ele. Mais cedo ou mais tarde, você vai se encontrar num deserto, que é a forma de você não estar distraído com nada de externo e você conseguir ver melhor a si mesmo. Então, o deserto nos ajuda a nos vermos melhor, porque não temos tantas distrações de tantos contatos. Tanto assim que os eremitas antigos iam para o deserto, não ficavam nos mosteiros na cidade. Aqueles eremitas, eles iam para o deserto, viver no deserto. Mas isso era nos tempos antigos. Hoje nós podemos viver no deserto, estando no meio de todas as pessoas. Claro que estamos no meio de outra pessoa de outra forma. Vamos ajudar os outros a se interiorizarem, a se encontrarem. Só com a nossa postura, com a nossa maneira de ser. Recolhida, voltada para dentro. E assim, sabendo o que fala, sabendo quando deve falar, sabendo quando não deve. Isto tudo é produto de um treinamento no deserto. É bom que todos aqueles que fazem o caminho seriamente se preparem, porque o deserto é uma necessidade e mais cedo ou mais tarde nós temos que viver isso. Senão a experiência de interiorização não está completa. Em alguma vida nós já tivemos essa experiência de estarmos no deserto. Os monastérios, com a sua forma de ser e com a sua disciplina, dão possibilidade de tudo isto. Quem faz os monastérios não é só a hierarquia ou a energia monástica. Quem faz os monastérios é também quem vive lá. De forma que nós podemos viver no monastério a vida inteira sem nunca ter conhecido o deserto. E podemos chegar no monastério e logo nos sentimos no deserto. E aqueles que se encontram ali dentro no deserto devem dar graças, viver bem aquilo, porque quando a gente sai do deserto está muito diferente, está muito transformado. Mas no glossário esotérico há vários parágrafos a respeito de deserto, que pode nos ajudar bastante. A pessoa está dizendo que em distintas áreas de Figueira há imagens dos crop circles. E também vi muitos no Parque São Francisco de Assis, onde fui servir. Essas diferentes imagens dos crop circles, que atitude teríamos que tomar diante delas? Essas imagens são colocadas por diferentes motivos, para a gente fazer uma experiência diante de uma coisa completamente diferente das coisas normais, da gente fazer uma experiência a respeito de contatos extraterrestres, porque esses crop circles são enviados de áreas do universo e são impressos aqui no nível terrestre, sem que haja projeções, sem que haja ninguém fazendo aquelas coisas. Eles saem lá do universo e se imprimem aqui. Mas isso não é uma interferência na vida do planeta. Porque todas essas imagens que aparecem nos campos, ou que aparecem nos lagos congelados também, todas essas imagens aparecem em colaboração com o planeta. Isto é, para se enviar uma imagem dessas do universo, seja de onde for, o universo faz contato com o centro do planeta. E o centro do planeta recebe esta imagem e parece que é o próprio planeta que a imprime. Mas isto não é seguro, porque quem sabe essas coisas não fala. O próprio planeta é que colabora para que aquilo apareça. Embora aquilo não tenha saído do planeta, aquilo encontra o centro do planeta, tem uma repercussão e o planeta colabora. Então nós não estamos sendo invadidos por esses sinais. O planeta está colaborando nisso, porque com isso nós estamos nos preparando para o desconhecido. Estamos nos preparando para contatos para nós inusitados, bastante misteriosos. E nós temos que aprender a valorizar o que não compreendemos. E quando São João da Cruz, há 500 anos, dizia: trata-se de você entender sem entender, os crop circles estão fazendo isso o tempo todo, né? Estão fazendo isso o tempo todo. Você vai compreender sem entender. Agora, você pode contemplá-los, você pode reverenciá-los, agradecê-los por aquilo que valem, você pode usá-los na sua oração, enfim, você pode usá-los de tantas maneiras. Existe um vídeo e existem CDs gravados por Francine Blake, que vocês podem procurar, estão aí nas prateleiras. E o que significa orar, trabalhar e ter plena consciência nos sonhos? Quando temos plena consciência dos sonhos, é porque estamos abertos a viver conscientemente essa nossa parte da vida. Porque nós temos a nossa vida de desperto e temos a vida de sono. E para nós termos total consciência da vida de sono, é preciso que a gente queira isto. Os sonhos e o sono nos obedecem também. Então precisa que a gente queira estar consciente ali. É preciso uma decisão, um ato de vontade. Porque senão o nosso cansaço físico nos vence. E nós deixamos de ter consciência daquele lado da vida, que é a vida de sono. Precisa que a gente tenha vontade de viver o sono, de viver consciente no sono. E a pessoa está perguntando o que é piedade. Piedade é um sentimento que nós temos quando temos plena consciência do outro. Quando nós temos plena consciência do outro, vem a piedade. Porque sabemos quão ignorantes somos, quão distantes estamos da realidade. E quando se começa a ter esta consciência, vem um sentido de profunda piedade por todos. Então a piedade é um sentimento muito profundo, muito verdadeiro, muito real, mas precisa que a gente queira conhecer o outro, queira saber da própria situação, e aí com a piedade isto vai se resolvendo dentro da lei do amor. E outra pessoa pergunta: qual é o sentido oculto da falta de água ou de termos problema com a distribuição de água? Os elementos, como a água, eles têm consciência. E a água tem consciência se nós queremos ou não nos purificar. A água tem consciência disso. Então, se falta água, ou se há uma não correta distribuição da água em algum lugar, é porque a água percebeu que nós não queremos nos purificar. Então ela não se sente à vontade de se distribuir. Isto é o sentido verdadeiro das coisas. Isto não é o sentido prático. Porque na prática pode haver falta de água por muitos motivos, mas são todos irreais. Quando falta água, é porque a água sente que nós não queremos nos purificar. Ou não temos vontade de nos purificar. Então ela se limita. Porque a água, repetimos, tem consciência. A água tem a sua inteligência. Como o fogo tem a sua inteligência. Todos os elementos têm a sua inteligência. Que nós não sabemos avaliar, que nós não sabemos compreender, porque não amamos os elementos. Porque não sabemos usá-los. Porque somos muito limitados no nosso uso dos bens de Deus. Então a água falta, na realidade, é porque ela sente que nós
não queremos usá-la para nos purificar. Recapitulando um ponto que ontem a gente estudou, é que é necessário que nós canalizemos a energia do Espírito. A nossa ação, o nosso trabalho nos atuais momentos cíclicos da Terra, a nossa ação, por mais correta que seja, ela não basta. Hoje, para nós termos uma real atuação, para termos uma verdadeira influência com a energia que canalizamos, é preciso que a gente canalize não só a própria energia. Isto hoje não basta. É preciso que a gente canalize a energia do Espírito. Então nós teremos que cuidar de forma muito especial de estarmos não canalizando coisas nossas, das nossas intenções, aquilo que acreditamos que é o melhor, mas que a gente realmente canalize a energia do Espírito, que a gente realmente canalize a energia da mônada, e no mínimo que canalizemos a energia da alma. Então é preciso muita atenção para consigo próprio, para que a gente evite ao máximo de estar canalizando coisas próprias, mesmo positivas, mas que a gente canalize a energia da mônada. E se não for possível canalizar a energia da mônada, pelo menos que se canalize a energia da alma. A energia pessoal, a energia individual, hoje não resolve. Porque nós estamos vivendo momentos completamente novos para nós, e por mais que a gente seja honesto, por mais que a gente seja bem intencionado, isso não resolve. É preciso, para estar realmente servindo, que a gente esteja canalizando a energia do Espírito, da mônada. E existe possibilidade de se fazer isto, mas é preciso que isto seja hoje a nossa prioridade. Então, muitos de nós têm boas intenções, muitos de nós querem fazer o melhor, mas só estaremos realmente fazendo o melhor se canalizarmos a energia da nossa mônada, do nosso espírito. Como a humanidade não cuidou seriamente destas coisas, salvo um ou outro, então nós não estamos habituados a isso. Então, hoje, para que tenhamos uma correta atuação, para que estejamos realmente a serviço, é preciso que a gente se trabalhe um pouco. Mas que a gente realmente tenha esta intenção de canalizar a energia da mônada. Isto dá trabalho, mas precisa insistir. Porque se nós não estamos canalizando a energia da mônada, ou se nós não estamos canalizando a energia da alma, nada estaremos fazendo. Estaremos fazendo coisas boas, mas hoje precisa fazer muito mais do que coisas boas. É preciso que a gente canalize a energia da mônada, e para isso temos que estar abertos. E isto para nós é uma grande aventura, porque nós não estamos habituados a isso. Nós estamos habituados a canalizar a energia do ego, e quando o ego é bem educado, vai bem, mas isto não é suficiente. Hoje, quem canaliza a energia da personalidade, por mais educada que ela seja, por mais trabalhada que ela seja, isso hoje não basta. Isso hoje não resolve. Então, essas partilhas que estamos fazendo não são partilhas para tempos normais. São partilhas para nós reconhecermos que temos que canalizar a energia do Espírito, que temos que canalizar a energia da alma, que normalmente não é aquelas que canalizamos. Então, o trabalho de hoje precisa de muito mais esforço, muito mais atenção, e esse é o trabalho. E quem não está fazendo esse trabalho, nada está fazendo de suficiente. de personalidades educadas, personalidades na linha, personalidades de boa vontade. Isto muitos de nós já adquiriram, mas isso hoje não basta. É bom que a gente saiba para fazer um esforço à altura dos tempos que correm. E por isso é que nesta mensagem diz que se fazem necessárias algumas reflexões como grupo de trabalho espiritual que amadurece em meio a um tempo de intensas tribulações. Agora, se nós, nos tempos da intensa tribulação, como este tempo que vivemos, se nós não estamos canalizando a energia do espírito ou a energia da alma, nós não temos sustentação. Porque é canalizando essas energias que nós temos sustentação. Então, que ninguém se surpreenda e que ninguém se assuste de não estar suprindo a sua própria necessidade de vivência espiritual. Porque a vivência espiritual hoje significa estar canalizando a energia do espírito. Isto é um trabalho contínuo, o essencial de hoje. Vai se conseguindo isto quando a gente tem a presença da vida da alma como a nossa vida. Foi-se o tempo em que a gente considerava ter uma vida terrestre e uma vida da alma. Foi-se o tempo. Hoje, a vida da alma é para ser a nossa vida. E custe o que custar, esse é o trabalho. Quer dizer, isso está se falando coisas dos tempos finais. Porque nos tempos finais não bastam as energias corretas. É preciso que a energia venha do espírito. Como a humanidade está muito atrasada nesse assunto, isto parece uma coisa impossível. Ou parece um exagero. Mas é o que precisa hoje. Não se trata mais de nós vivermos a nossa vida, mesmo correta, mesmo a melhor possível. É preciso que a gente esteja levando em conta que é a alma que está vivendo em nós, que é o espírito que está vivendo em nós. E claro que isto significa ter muitos impulsos, ter impulsos especiais e se tornar muito mais observador de si próprio. Porque tudo o que fazemos de melhor hoje não basta, se não está canalizando naqueles momentos a energia do espírito, a energia da alma. E se nós temos isso tão claro e dito tão claramente para nós, é porque teríamos possibilidade de conseguir isso. De forma que a vida mudou muito. A vida mudou de tal forma que nós teríamos que hoje não estarmos considerando que estamos vivendo a nossa vida. Ou estamos vivendo a vida da alma, ou estamos vivendo inutilmente, do ponto de vista do serviço que significa a nossa presença neste planeta. E pode clarificar o que significa ser mais fraterno com os outros dentro de um grupo? Hoje, a gente está sendo fraterno se está vivendo como alma, se está vivendo como mônada. Esse é o esforço de hoje. Estamos atrasados nisso, então precisamos nos esforçar mais amplamente. O pensamento de amanhã diz o seguinte: em tempos de tribulação, são necessários seres orantes encarnados. É necessário que esses seres, em vida, doem-se à luz. Então, seres orantes encarnados são seres que oram continuamente. A situação planetária e a situação da humanidade, se nós a tivéssemos clara, não pararíamos de orar. Então, entre outras coisas, nos cabe aprender a orar sempre. Obviamente, sem deixar de fazer as coisas que temos que fazer. E isto exige uma observação bem profunda, isto exige uma intenção de não parar de orar, o que é possível mesmo fazendo outras coisas. E isto é o que teríamos que conseguir nos tempos de tribulação. E aqui diz: quando o céu escurecer durante o dia e a luz não puder mais ser vista, aquietai-vos e orai onde estiverdes. Quando o céu escurecer durante o dia e a luz não puder mais ser vista, aquietai-vos e orai onde estiverdes. E se buscais a luz, entregai-vos a ela. Não vos iludais, é preciso firmeza e fidelidade. A rendição do ego é um requisito para a liberação do espírito. Reconhecei-vos como essência, sois plenos e em plenitude podeis viver. Esses pensamentos nos ajudam, principalmente se os temos presente logo cedo, antes de nos dedicarmos a qualquer tarefa, antes de pensarmos no que vamos fazer aquele dia, podemos tomar um pensamento deste. Porque hoje, como diz aqui, a rendição do ego é um requisito para a liberação do espírito. E se trata, neste momento, de ter o espírito liberto. Isto para aqueles que querem estar vivendo nesta etapa. Porque se não está assim, é como se não estivesse vivendo. É como se estivesse aqui numa ilusão geral. Então o trabalho hoje é muito diferente do trabalho preparatório ou do trabalho pré-preparatório. E nós só estaremos nos sentindo vivos se estivermos vivendo o trabalho atual.